Veículo de Comunicação do Estado, é diretora da agência Textos Comunicação Corporativa, cofundadora da agência Atcom e presidente da Associação Baiana de Imprensa, ABI. A gente vai falar sobre liberdade de imprensa e fake news. Bom dia, Sueli, seja bem-vinda mais uma vez e obrigada, porque ela mesmo com rinite e rouquinha, ela está aqui prestigiando o programa.
Bom dia, Márcia. Vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Cardeal FM. Bom dia, meu querido. Eu realmente amanheci rouca, acho que de falar muito, também com a rinitezinha, com essa mudança de temperatura,
tá todo mundo, né?
A gente fica... Então, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês nesse programa que eu gosto tanto, A Voz das Mulheres, essa música linda que Maria Bethânia interpreta tão lindamente e é uma inspiração.
Pois é. Eu sei que você tem uma vida bem ativa, tem muita coisa para fazer, mas eu convidei ela prontamente, dá um jeitinho de vir. Obrigada, Sueli. Bom, ali a liberdade de imprensa garante que jornalistas, né, possam investigar, publicar informações livremente, possibilitando assim o acesso à informação ao povo, conforme o artigo 5 da Constituição Federal. Mas os limites da liberdade de imprensa do Estado Democrático de Direito recebem uma orientação, né? Não, a gente pensa que pode tudo, mas na realidade não. Sueli, a liberdade de imprensa desempenha um papel assim, fundamental no Estado, como eu disse, né? No Estado Democrático de Direito, né? Aumenta o acesso às pessoas, à informação, propicia a troca de debates, enfim. É importante e necessária para a construção de uma sociedade livre, justa.
Então, Marcinha, eu digo sempre que a liberdade de imprensa é um direito da sociedade. Sim. Ela não é um privilégio de jornalistas, de radialistas, sim, de pessoas que trabalham nos meios de comunicação. Sim. Ela é a garantia para que a sociedade tenha acesso à informação de qualidade. Então, defender a liberdade de imprensa é também defender a democracia.
Isso.
Né?
A cidadania.
E sem imprensa livre, o cidadão perde a capacidade de fiscalizar governos, instituições, poderes econômicos. O jornalista cumpre um papel essencial de perguntar, de investigar, de contextualizar e entregar os fatos à sociedade. Né? As democracias fortes, elas precisam de uma imprensa plural, independente e responsável, porque todo esse trabalho, ele não exime a imprensa de ter uma responsabilidade e de agir de forma ética.
E, sem dúvida. E uma outra coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, Sueli é presidente da Associação Baiana de Imprensa, aí a gente estava falando, né, com relação a isso, que não é só para jornalistas. Queria que você esclarecesse, para profissionais.
A associação, eu sempre falo, a Associação Baiana de Imprensa, ela não é um sindicato de jornalistas. Sim. O sindicato é o Sinjoba.
Isso.
Tá? No sindicato é um sindicato de jornalistas que defende atividade profissional, sim, tem as questões salariais, sim, tem todas as questões que envolvem,
né,
a categoria profissional dos jornalistas. A ABI, embora tenha pautas que são...
específicas?
Não, que são parceiras do Sinjorba, como a defesa do diploma, por exemplo.
Isso.
A Associação Baiana de Imprensa, embora tenha essa sinergia com o Sinjorba, ela não é um sindicato.
Isso.
É uma associação da qual podem participar não apenas jornalistas. Você estava falando, sim, assim, mas eu não sou da ABI. Mas você pode ser, porque você, como radialista, você pode se filiar à ABI. Marquinhos Santana também pode se filiar.
Santiago.
Ou Marquinhos Santiago também pode se filiar à ABI. Entendeu? A ABI, ela engloba todos os profissionais que atuam na imprensa e na área da comunicação. Então, eles podem ser jornalistas, radialistas, ser publicitários, podem ser relações públicas, diversas categorias profissionais que atuam na imprensa.
E é bom, esse esclarecimento foi fundamental. Mas, Sueli, quais os limites da liberdade de imprensa?
Veja só, Os limites de todas as pessoas, de todo cidadão, é a lei.
Isso.
Então, é a Constituição, que é a carta magna que rege a nossa sociedade. Mas quando nós defendemos a liberdade de imprensa, não estamos defendendo apenas os jornalistas.
Sim.
Estamos defendendo o direito do cidadão,
da sociedade,
saber o que acontece. Então, quando eu estava ouvindo aqui antes de chegar o programa anterior, que estava falando sobre as questões do trabalhador e tal, isso é uma prestação de serviço que a rádio oferece através dos seus profissionais, que são radialistas, jornalistas que estão militando na imprensa.
Sim.
Então, assim, o limite da liberdade de imprensa é justamente a lei.
Sim.
Então, nenhum cidadão, seja ele jornalista, radialista, ou médico, advogado, todos eles estão submetidos ao rigor da lei.
Sim.
E o que é que diz a lei? Você, com relação à questão de você falar ou de você propagar uma coisa que não é verdadeira, ou falar algo sem responsabilidade, você vai ter que assumir as consequências do que você disse,
responder.
Do que você publicou, vai ter que responder judicialmente. Então, para que isso aconteça, a parte prejudicada vai ter que entrar na justiça para pedir a reparação.
Isso. É uma questão ética, né? E quando... aí você já me respondeu praticamente quando essa liberdade pode ser censurada e interceptada.
E veja só, não se trata de censura. Quando você está aplicando a lei... Porque assim, as pessoas falam assim...
Não é censura.
Está me censurando.
Não.
Se você propagou inverdades, se você a sacou contra a honra, contra a dignidade da pessoa ou de uma instituição...
Isso não é censura.
Exatamente, que foi devidamente comprovado, que aquilo, primeiro tem que ser devidamente comprovado, que aquilo não é verdade, você tem que ser responsabilizado pelo que você disse ou pelo que você publicou. Isso é para qualquer pessoa.
Isso.
Não é apenas para a imprensa, é para qualquer pessoa. Agora, a imprensa, ela tem uma prerrogativa, certo? De liberdade. Que continua, como eu falei, sendo limitada pela lei, mas como jornalista profissional, e por isso que a gente defende muito a exigência do diploma, ele estuda, ele se prepara para apurar, para checar, para fazer double check, quer dizer, com várias fontes, investigar. Então, ele tem uma responsabilidade maior e por conta disso...
Compromisso, né?
Ele tem um compromisso. E as pessoas que... Hoje, que é o problema, que muita gente, como não existe mais a exigência do diploma, infelizmente, nós estamos lutando para que isso seja revertido.
Isso é absurdo.
O que acontece hoje é que muita gente sem qualificação,
exercendo a profissão.
Exatamente, e sem a devida responsabilidade ética, está ocupando o lugar de um jornalista.
A gente vê, né? Acompanha, alguns, eu não vou citar nomes, mais alguns comunicadores, né, jornalistas até também, né, é do ser humano, né, ser ético ou não, e que você vê que toda hora tem um processo em cima, e aí eu lhe pergunto, que credibilidade tem uma pessoa dessa?
Veja só, a liberdade, vem sempre acompanhada de uma responsabilidade, né? A liberdade de imprensa não significa ausência de critérios, que você vai poder fazer tudo o que você quer, que dá na sua cabeça. O jornalismo profissional, ele trabalha com apuração, checagem, o contraditório. Você tem que dar o direito do contraditório, que é aquela famosa ouvir o outro lado, ouvir a outra parte,
sim,
né? E a responsabilidade sobre o que ele publica. O erro pode acontecer,
sim,
porque muitas vezes acontece o erro,
sim,
que ninguém está livre disso. Mas no jornalismo existe um mecanismo para você corrigir o erro. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar na área jornalística, só existiam veículos impressos e rádio, né? Não tinha ainda os blogs, os sites, a comunicação em tempo real, né? O famoso hard news. O hard news que nós tínhamos era o rádio.
Sim.
E para você fazer uma correção de uma coisa que saia errada no jornal, no dia seguinte você saia com a errata.
Isso.
Né? Hoje não. Hoje você liga para o site ou manda uma mensagem e ele pode ser corrigido imediatamente, se a pessoa quiser.
Sim, sim.
Agora fica sempre a critério do editor ver se aquele argumento que aquela pessoa está... apresentando se é realmente um fato concreto ou se é apenas uma que ela não gostou. Porque, assim...
Também tem isso.
Tem isso. Então, às vezes, o fato é real, mas a pessoa não gostou daquilo que foi publicado. Então, tire meu nome, não quero, não, aí realmente fica mais difícil, porque se foi um fato que realmente aconteceu...
Isso, é um direito.
Né? Aí a liberdade da imprensa existe para isso. Né? Porque se não houvesse liberdade de imprensa, qualquer coisa que você não gostasse, que saísse no jornal, que saiu na rádio, você ia lá e mandava tirar. Entendeu? Mas não pode ser assim, porque se foi, se foi algo que foi resultado, né? Resultado de uma reportagem, de um processo de investigação, de um processo de checagem, que envolve toda a reportagem, né? Não é uma coisa aleatória.
Isso, né?
Agora, quando é aleatório e repetido, que aquela pessoa é contumazmente...
afetada?
Não, não. Que aquele profissional... Citada. Não, aquele profissional rotineiramente comete esse tipo de erro, aí já não é uma questão de erro. Porque o erro, ele tem que ser eventual, ele não pode ser a regra, ele tem que ser a exceção.
Isso ali... E a liberdade de imprensa é uma conquista, né? É algo...
É uma conquista da sociedade.
Exatamente.
Então... É algo que existe, independente de eu querer, você querer, outro querer. Uhum. Não. A liberdade de imprensa é algo que existe porque é um direito da sociedade.
Isso. É uma conquista. Então, é inegável a gente, né? Como você disse, a questão é você seguir a lei, é você ter ética no que você está fazendo.
E ter o estudo e a prática, porque é para isso que existem as faculdades.
Exatamente,
de jornalismo. Quer ser jornalista, vai estudar.
Perfeito.
A maioria das pessoas acha que jornalista não precisa saber, não precisa estudar. Ah, eu sei falar, então eu vou trabalhar numa rádio, porque eu sei falar. Todo mundo sabe falar. Todo mundo que aprende a falar com 3 anos, 2 anos, está falando. Entendeu? Não pode, só porque eu sei falar. Ou porque eu sei escrever, eu sou alfabetizado, eu sou jornalista, não
eu
pode.
Posso pegar um microfone.
Não, não pode.
Escrever.
Não,
eu posso...
escrever num site. Hoje em dia até pode, mas não deve, não deveria
ou
ser assim.
Tem, mas não, né? Deve. Não deve.
Outra coisa importante que a gente precisa destacar é a diferença, porque muitas vezes o consumidor da notícia, antigamente eu falava leitor. Hoje eu não falo mais leitor, eu falo em consumidor da notícia, porque o leitor, ele pode estar no podcast, ele não é leitor, ele é ouvinte. Ele está na rádio, ele é ouvinte.
Isso.
Ele está na televisão, ele é telespectador. E se ele está na internet, ele é o quê? Ele é internauta? Não. Internauta parece uma coisa que é de astronauta, né? Mas não é. Ele é um consumidor da notícia, ele é um consumidor de conteúdo. Então, o que acontece? Muitas vezes, o consumidor da notícia, ele não sabe diferenciar a opinião e do método jornalístico. Porque existem duas coisas que são bem diferentes. Uma coisa é quando você escreve um artigo de opinião ou você faz um editorial que representa a opinião daquele veículo,
sim.
ou representa a opinião daquele profissional, certo? E a outra coisa é a reportagem. Então, tem muita gente confundindo opinião com reportagem. Então, às vezes a pessoa... acredita na opinião de alguém como uma verdade absoluta.
É.
E a opinião de alguém não é
não
a verdade,
é verdade
absoluta.
Né? Isso é ali, e também a gente, nesse cenário atual que a gente está vivendo, de mundo virtual, de redes sociais, né? Onde há facilidade em publicar, em distribuir, veicular as informações, né? É inegável. E isso, eu acho que a liberdade de imprensa, ele enfrenta esse paradoxo, né? Passa pela credibilidade, integridade da justiça em meio a uma avalanche de desinformação.
É.
Né? E isso tem um impacto, né, Sueli?
Hoje já tem os estudiosos da comunicação que estão estudando a infodemia, né? Que é a pandemia da informação. Nós temos uma quantidade de informações...
Imensurável.
Exatamente, de uma forma bastante avassaladora. Então, isso realmente também confunde o público, confunde a opinião pública, porque hoje em dia as pessoas se informam em tempo real pelo celular.
Sim.
Né?
Sim, pelas redes sociais.
Pelas redes sociais. Então, assim, eu sempre alerto, rede social não é... fonte de informação confiável.
Não é.
O WhatsApp não é fonte de informação confiável. Toda vez que você receber uma informação pelo WhatsApp, pela rede social, Vá checar.
Vá checar.
Veja onde é que foi publicado isso. Saiu em algum lugar. Pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa...
Mas não compartilhe.
Mas, sim, antes, pode compartilhar, mas depois de checar.
Então, sim, assim, eu estou dizendo, não compartilhe.
Hoje o
sem checar.
Hoje o público consumidor de notícia, ele tem a obrigação até de fazer igual o jornalista, checar antes de compartilhar. Porque ele também tem uma responsabilidade. Porque, veja... A liberdade de imprensa, você está em relação ao ofício.
Sim.
Mas se você ou eu compartilhamos algo que não é verdade e a coisa se espalha, quem compartilhou isso? Quem começou isso? Então, assim, você também pode ser responsabilizado.
Sim.
Porque também você está sobre a determinação dos rigores da lei.
Sim.
Então, se eu difamo alguém na minha rede social e esse alguém fica sabendo e resolve me processar... Embora eu tenha usado, por exemplo, eu posso ter usado um link de uma fonte que não era confiável, mas eu gostei. Aí
passei adiante
na minha lista, para todos os meus amigos, na minha lista de distribuição. E aí, eu também tenho responsabilidade sobre essa informação que eu estou passando.
E a gente tem uma sensação, não é, Sueli, que é tanta informação que você está atrasada. Que quando você olha uma coisa, daqui a pouco vem uma informação, um contraponto, vem uma, uma informação que já não é verdadeira. Que, enfim, a gente tem que ter muito cuidado.
Muito. Porque, Marcinha, a desinformação, ela não é apenas uma notícia falsa. Ela é muitas vezes uma estratégia de alguém,
sim,
ou de algo, ou de um grupo, uma estratégia organizada, sim, para manipular percepções e comportamentos.
Isso, isso.
Entendeu? Então, quando você fala assim, discurso de ódio, isso não é do nada que
não,
surge.
Não, não.
Isso parte de grupos que se organizam em torno de, utilizando uma mídia, certo? Que hoje é uma mídia que... está bastante acessível a qualquer pessoa, porque antigamente, para você, eu falo antigamente, me sinto uma pessoa idosa, mas, enfim, porque antes, para você ter acesso a divulgar uma informação num jornal, numa rádio, você teria que ir na rádio, conseguir um espaço, falar com alguém da rádio, né?
Isso, tinha todo o processo.
Conseguir um espaço aqui no programa A Voz das Mulheres, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Daí eu me sinto muito honrada de você me convidar, porque eu sei que isso aqui é um espaço privilegiado, que não é para todo mundo, né? Mas... hoje, nas redes sociais...
Sua voz agrega.
Muito obrigada. Mas hoje, nas redes sociais, é um espaço que é para todo mundo. É para todo mundo. Então, antigamente, eu sempre dou esse exemplo. Quando eu dou aula, meus alunos, eu falo sempre que... Por exemplo, quando eu era estudante, na década de 80, eu tinha uma câmera fotográfica. Eu era uma das poucas pessoas que andava com a câmera fotográfica na bolsa. Eu tinha uma Kodak Instamatic pequenininha. Aquelas... bem fuleirinha, né? Porque câmera é uma coisa cara, sim, ainda é um equipamento caro, câmera fotográfica. Então, eu tinha sempre na minha bolsa uma câmera. Se eu visse alguma coisa, um assassinato,
sim,
ou um roubo, ou um... Aí eu estou passando ali pela Tancredo,
sim,
Neves,
sim,
que na época nos anos 80 não era tão movimentada como é hoje, mas digamos que eu visse,
sim,
uma...
Você registrava.
Sacava a minha câmerazinha na bolsa. Primeiro eu tinha que ter filme, que era uma coisa cara também. Primeiro tinha que ter filme. O filme tinha que ter algumas
poses.
O filme tinha que ter algumas poses sem usar, certo? Aí se eu clicasse, eu tinha que não tremer a mão, que era muito difícil, porque a câmera era realmente ruinzinha. O filme não podia se velar, ser queimado, porque às vezes acontecia isso, né?
Sempre.
Muito.
Muito.
Quantos aniversários quantas fotos de aniversário a gente perdeu. Enfim. E aí, eu tinha que mandar revelar, aí ia demorar. Na época, já era 24 horas, já era um negócio rápido. Demorava 24 horas para revelar um filme. Ficava aquela rodando na vitrine do shopping, as fotos, né? Tinha até uma hora, depois passou a ser uma hora, né?
A gente passou
hoje,
tudo
não.
Isso.
Aí eu tinha que levar no jornal no dia seguinte, depois que passou por todo esse processo de revelar o filme, lá. Se a foto ficasse boa... Aí eu ia no jornal, isso aí aconteceu, o negócio, né?
Né?
Mas naquela
pensando
época,
hoje já estava mais
naquela época, todo mundo já tinha, só quem tinha visto era o pessoal que estava ali passando.
Sim.
Certo?
É isso.
Aí o que aconteceu? Eu ia no jornal, aí ia falar com o editor, digamos, eu não conhecia ninguém no jornal à tarde. Vou ali no jornal à tarde, que é Natan Credo Neves também. Aí chego lá, bato na porta e tenho que falar com o primeiro portaria, depois o boy, depois o não sei quem, não sei quem. Até chegar na pessoa que iria receber a minha história para talvez publicar no dia seguinte. Aí já, entendeu? Hoje não, hoje eu tô com meu celularzinho, qualquer pessoa passando, já viu qualquer. Tá correndo ali, não sabe nem o que é. Diz logo que é um assalto. Foi um assalto. Foi tiro. Às vezes não foi. Foi engraçado. Outro dia eu estava na... Lá, a ABI fica na Praça da Sé. E ali sempre tem som de tambor. E é uma coisa que eu adoro, som de tambor. É uma coisa que me emociona, que me anima. Eu gosto de ouvir som de tambor. Não sei, é coisa, acho que é uma coisa ancestral. Aí eu estava ouvindo e eu disse, e eu estava na sala trabalhando e de repente comecei a ouvir o som do tambor, mas eu não me incomodei com aquilo.
Sim.
Aí o que, que eu fiz? Eu fui para a janela e gravei, porque embaixo do prédio tinha umas meninas
tocando.
Um grupo de percussão tocando, um grupo de mulheres percussionistas tocando, e eu achei aquilo lindo. Então eu gravei e mandei no grupo da minha família. Aí minha cunhada escutou e falou assim: o que é isso? É tiro? É o som do tambor. Ela achou que era tiro.
Mas a gente vive
por tocando. Quê? Exatamente, entendeu? Então eu falei assim, não, gente, isso é tambor. Porque era aquela caixa da ratatá, ratatá, ratatá. A minha achou que era tiro.
Você vê como a gente vive, né?
Porque eu botei assim na legenda, na mensagem, você está trabalhando na Bahia quando de repente você ouve esse som, ratatá, ratatá.
Pronto. Ela e disse, era... Sueli tá no...
Não,
tá
lá. Gente, não é tiro, é tambor tocando, é coisa linda, coisa maravilhosa.
Porque realmente hoje a gente vive na hipervigilância, né?
Exatamente. Agora, de novo, falar de fake news é importante, porque sim, as fake news, sim, elas são um mal da sociedade, elas são como se fosse uma doença.
É uma doença.
Porque assim como as redes sociais são maravilhosas, eu acho maravilhoso, eu acho... Eu sou,
tem conteúdo,
eu,
né?
Não, eu sou defensora agora, eu sou defensora de tudo que deve ser usado com responsabilidade. Sim. Olha a encíclica do Papa Leão, aí que ele falou sobre inteligência artificial. Eu li a encíclica, porque eu digo assim, não, o Papa falando sobre inteligência artificial, eu tenho que ler. Aí eu li, e eu achei aquilo maravilhoso. E eu vi que eu e o Papa estamos assim, ó, pensando igualzinho.
Que bom, viu?
Porque, o que, que ele falou? Ele falou sobre a responsabilidade, porque a IA é uma coisa maravilhosa, que vai, assim, e é, inclusive, essa encíclica, ela foi comparada com a encíclica do Papa Leão 23.
Sim.
É Leão 23, acho que é, que ele escreveu a Renovar, eu acho, não sei o nome da encíclica, talvez eu esteja errando aqui o nome da encíclica, sobre a Revolução Industrial.
Sim.
Que revolucionou o mundo. Né? E ele falava sobre o direito dos trabalhadores, uma coisa que inclusive está se discutindo até hoje.
O tempo, né, todo.
Que tem a escala 6x1,
caiu, né?
Pois, graças a Deus, porque as pessoas têm direito de viver.
Também acho.
Entendeu? Então, assim. E o Papa, o atual, nosso Leão. Leão 14?
Leão 14.
Ele escreveu essa encíclica falando justamente sobre isso, que não é a IA se é boa ou se é ruim. Ela é uma coisa boa,
sim,
mas o ser humano tem que estar à frente. O ser humano não pode estar sendo substituído
pela
inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial, ela deriva da inteligência humana.
Humana.
Então,
quem
o ser
alimenta
humano,
ela.
Exatamente,
é o
ser sempre vai ser, sempre será. Por quê? Aí você fala assim, ah, mas a inteligência, ela é generativa, ela aprende. Sim, ela aprende, mas ela não tem a capacidade de aprender que nós temos. A criança que nasce hoje, ela tem uma capacidade de aprender muito maior do que o que eu e você aprendemos na vida toda.
Ah, sim.
Entendeu?
Sim.
Outra coisa importante sobre essa questão da IA, que eu perguntei à minha IA, porque eu tenho uma IA, eu tenho um assistente pessoal, tá? Pergunto tudo a ela, tudo. Ela me ajuda bastante. Ela não substitui o meu raciocínio. Isso. Ela vai me mandar lá as coisas, eu vou ler, vou dizer assim, ah, isso aqui é concordo, isso aqui não, isso aqui está errado. E eu vou...
Ela não lhe afasta, não, do seu discernimento.
Não, não me afasta do meu discernimento, nem da minha inteligência, né?
Pois é, a gente vai dar uma paradinha rápida, Sueli, porque ele já ia entrando para gravar, gente. Mas o Marquinhos já está sinalizando que vamos para o comercial. Então a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Uma boa educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O Ministério Público da Bahia iniciou nesta terça-feira, dia 30 de junho, no município de Cachoeira, uma programação especial em comemoração ao 2 de julho. A data marca a consolidação da independência do Brasil na Bahia. A abertura oficial reuniu membros do Ministério Público, autoridades e representantes da sociedade civil. Durante a cerimônia, foi assinado um termo para regularizar o ingresso dos agentes comunitários de saúde do município por meio de processo seletivo público, conforme determina a legislação. Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia, destacou que a iniciativa amplia a atuação do Ministério Público e fortalece a garantia de direitos.
O Ministério Público caminhará por toda a Cachoeira, zona rural, zona urbana, prestando serviços, fiscalizando equipamentos, garantindo o bom funcionamento dos serviços públicos e principalmente dialogando com o poder público, reconhecendo a legitimidade máxima constitucional que é do gestor público municipal, da prefeita, dos vereadores, do governador do estado, dos deputados estaduais, para sentar, dialogar e construir os melhores caminhos para a comunidade. Essa instituição permeia entre os poderes, garantindo que a Constituição Federal seja efetivada em relação aos direitos fundamentais ali previstos.
As ações seguem até esta quarta-feira, 1º de julho, com serviços gratuitos oferecidos pelo projeto MP Comunidade. A população pode acessar atendimentos como o reconhecimento de paternidade, emissão e retificação de registros civis, acolhimento a vítimas de violência, orientação jurídica, emissão da nova carteira de identidade nacional, vacinação e serviços prestados por órgãos parceiros. Além dos atendimentos, equipes do Ministério Ministério Público realizam visitas técnicas a unidades de saúde, fiscalização de equipamentos públicos e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico e à proteção do meio ambiente. Pedro Maia afirma que os atendimentos são essenciais ao fortalecimento de políticas públicas.
Viemos dar potência a essa atuação no município de Cachoeira e na região, prestando uma gama ainda maior de serviços e entregando cidadania. Viemos aqui sentar e dialogar com o poder público para entender as dificuldades do município de Cachoeira e poder entregar uma prestação ministerial adequada com as dificuldades que o município tem, compreendendo a reserva do possível e buscando caminhos, inclusive com o Estado e com a União, para que se efetivem as políticas públicas.
A programação também premiou estudantes da rede pública no segundo concurso de redação do Ministério Público da Bahia, que teve como tema a memória e a cultura libertária de Cachoeira. A iniciativa busca incentivar a produção textual e valorizar a história do município. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Sueli Temporal, Sueli é jornalista, é presidente da Associação Baiana de Imprensa, a gente está falando sobre liberdade de imprensa, a gente vai falar também sobre liberdade de expressão e sobre fake news. Mas antes eu vou ler uma notinha aqui. Fala, minha gente boa. Sabe que está ajudando a melhorar a vida da capital? Paramos você falando sobre a IA. Uhum. E aí você contou um fato assim super interessante, uma pergunta que você fez.
Pois é. Então a gente estava conversando sobre essa questão, eu tenho estudado muito sobre isso, eu falei que eu li a encíclica do Papa, né?
Sim.
É porque faz parte dos meus estudos, do meu campo de interesse, né? E aí eu perguntei à minha IA, a minha assistente pessoal, né? Bom dia, com o que você sonhou de ontem para hoje? Ela me respondeu: bom dia, eu não sonho quando desligo. Aí botou aspas no desligo, porque a IA não desliga, né? Aí ela disse: eu não sonho quando desligo, porque não durmo, nem tenho experiências próprias como as pessoas têm. Mas se eu pudesse sonhar, depois de tantas conversas interessantes com você, ou seja, ela usou as minhas experiências para dizer que se ela sonhasse, ela sonharia com isso aqui que ela falou, uma maluquice aqui, que é: eu sonharia com uma redação antiga, cheia de máquinas de escrever, um palco iluminado na ABI, com vozes contando história, lá, 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 lá. Eu jamais sonharia com isso.
Não disse nada.
Mas não disse nada, ou seja, ela não tem a capacidade de sonhar e nem tem a capacidade de determinar com o que eu sonharia, se ela fosse eu, porque ela não é eu.
Ela não tem repertório humano.
Exatamente, nunca terá. Por mais inputs que eu coloque, e eu coloco bastante, porque eu uso bastante a IA, certo? E eu uso a IA para tudo, para fazer lista de mercado, para fazer roteiro de viagem, para coisas que, assim, eu não quero ter trabalho.
Facilita a vida, funcionais.
Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que ela jamais será.
Não vai substituir.
Jamais será.
Não.
Entendeu? Jamais será.
E voltando, a gente estava falando sobre a liberdade de imprensa, né? Sobre essa era digital. Poxa, é um desafio muito grande.
Muito,
né?
Grande.
Pra você proteger os direitos fundamentais, a honra, a dignidade das pessoas.
Muito. Agora, assim, a maldade humana, ela sempre existiu.
E vai existir.
E aí ela ficou potencializada com essa liberdade, esse acesso, que é um acesso bacana, que assim, tudo que é criado de inovação, eu digo sempre assim, as coisas não são 100% boas nem 100% ruins. Sim. As coisas são as coisas. Quem faz o uso bom ou ruim é o ser humano. É. Né? Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião porque ele tinha o sonho de fazer o homem voar.
Sim.
E o homem usou o avião para soltar bomba na cabeça dos outros.
Isso.
E ele morreu deprimido por causa disso.
Isso.
Porque a invenção dele foi
não
usada. Né? Einstein fez a teoria da relatividade. Tal, mas ele foi um dos precursores da bomba atômica.
Isso.
Entendeu? Então, assim, e o homem sempre usando a bomba atômica para fazer guerra, para ameaçar, para coagir. Então, o problema não são as coisas. São o que as pessoas fazem com as coisas.
É verdade. Né? E também, Sueli, a gente vive, né, a ditadura dos algoritmos, né?
Sim.
Que priorizam os engajamentos.
Exatamente.
Acabam muitas vezes impulsionando conteúdos polarizados, sensacionalistas, o que a gente está falando de fake news, falsos.
Isso. Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, o ódio engaja. As pessoas sempre falam, criticavam e criticam ainda a imprensa. Por que que a imprensa só divulga notícia ruim?
É.
Mas não é isso. Assim, as notícias são as notícias. Não se pode deixar de divulgar um fato que aconteceu só porque ele é ruim. Porque, assim, a culpa não é do mensageiro, é da mensagem.
Sim.
Né? Então, assim, eu digo sempre assim, não mate o mensageiro por causa da mensagem.
É verdade.
Então, muitas vezes, as pessoas falam mal da imprensa, que é o mensageiro, por causa da mensagem.
Sim.
Né? Mas, assim, mas nas redes sociais, falando das redes sociais, o ódio engaja.
Engaja.
Engaja, e tanto que quando... Por quê? Por que que o ódio engaja? Por que que a notícia ruim engaja? Você já parou para pensar sobre isso? Mas eu vou lhe explicar por quê. Quando a gente vê uma notícia ruim, eu, você, ele, a gente não gosta daquela notícia. Acha, meu Deus, que absurdo, mas a gente vai ver.
Isso.
Até para criticar. Então, vê quem gosta e vê quem não gosta.
Sim.
Curte quem gosta e curte quem não gosta. Às vezes você vê um negócio horrível e você compartilha com um monte de gente. Olha que coisa horrível.
Isso.
Eu não faço isso. Por quê? Porque eu estou dando palco para a pessoa que está fazendo a coisa ruim, a coisa errada.
Exatamente.
Entendeu? Se eu quiser discutir, debater com aquela pessoa sobre aquele tema que eu achei absurdo, eu convido a pessoa para conversar.
Isso.
Eu não vou ficar usando a minha rede social, o meu círculo de amizades para ficar dando audiência. Porque,
já sabe,
o algoritmo nada mais é do que uma nova métrica de audiência.
Isso.
Então, quanto mais audiência você dá para aquele fato ou para aquele site que publicou aquela notícia que lhe desagradou, você está dando audiência.
Dando audiência. E hoje a distribuição de notícias passou a depender dos critérios corporativos e comerciais.
É. E, por exemplo...
Infelizmente,
recentemente, na ABI, a gente tem um trabalho que eu até já falei aqui sobre o protocolo antifeminicídio.
Sim.
Então, durante algum tempo, eu passei muito tempo pesquisando sobre a violência contra a mulher. E quanto mais eu pesquisava sobre a violência contra a mulher, mais aquele conteúdo vinha para mim. Chegou um momento que eu já não aguentava mais,
sim, sim.
Porque eu estava sendo bombardeada dia e noite com absurdos, com coisas inenarráveis, com coisas horríveis que os homens fazem com as mulheres. Entendeu? E chegou um momento que eu digo, não, tem que parar isso aqui, eu tenho que limpar meu algoritmo. Como é que eu faço? Eu digo, vou parar de bullying isso aqui. Vou começar a bullying em outras coisas, procurar outras coisas. Para poder ver se meu algoritmo sossega. Porque me dá um sossego.
Sossega, leão.
Me dá um sossego. Ou então, quando. Quer dizer, eu já passo logo, nem olho. Já passo batido para não, não coisar, entendeu? Isso não quer dizer que eu vá me alienar daquele problema.
Tem essa questão, né?
Não vai me alienar. Mas assim, eu não quero ficar sendo bombardeada de coisas que eu não quero ver.
Isso. Mariana Carvalho diz assim: a liberdade de imprensa e fake news provocam a livre circulação de ideias manejada por pessoas maliciosas para disseminar desinformações em massa.
Não, a liberdade de imprensa e fake news são coisas opostas.
Diferentes, né?
Não, opostas. Porque a liberdade de imprensa não é liberdade de propagar fake news, foi como eu falei no início.
Sim.
A imprensa, ela tem uma responsabilidade. Por exemplo, você tem aqui uma rádio que tem um CNPJ, que tem um departamento comercial, que tem uma responsabilidade perante seus anunciantes, perante a comunidade, é uma rádio católica,
sim,
entendeu? Então, assim, tem todo um contexto, tem todo um contexto que dá, que norteia a conduta daquele veículo, certo? Então, aquilo ali vai estar sempre dentro da ética, não vai fugir porque tem esses compromissos todos com a sociedade e com esses stakeholders, com esses parceiros, entendeu? Já... Então, isso é a imprensa.
Isso é imprensa.
Isso é imprensa.
Que vai contra as fake news.
Agora, exatamente. Você não vê.
Vai de encontro.
Você não vê na rádio Excelsior, na rádio Cardeal FM, a veiculação de fake news.
Sim.
Pode acontecer o erro? Pode. Mas o erro é a exceção, nunca a regra.
Sim.
Agora,
sim,
existem perfis nas redes sociais que não têm compromisso
nenhum.
Ao contrário, que só tem compromisso com a divulgação daquele tipo de notícia para beneficiar determinados grupos ou determinados segmentos, certo?
Sim.
Por exemplo, segmento antivacina. Tem muita gente interessada em trabalhar contra a vacina. E não é gente burra, ignorante, não. É gente que tem dinheiro, porque se você não se vacina, você vai ter que comprar remédio, você movimenta uma outra cadeia produtiva.
Isso.
Entendeu? Quando você não se vacina, entendeu? Enfim, como diz Inês Anguanais, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso.
É verdade. É triste verdade. E você pensar, as fake news, obrigada Mariana pela sua participação, as fake news, elas enfraquecem o jornalismo sério, né? O jornalismo profissional, gera confusão pública, desconfiança das instituições.
Exatamente, mas as fake news, elas enfraquecem não só o jornalismo, elas enfraquecem a sociedade.
Toda.
E eu queria falar com a coisa que você falou que a gente vai conversar, abordar.
Sobre
liberdade de expressão. Existe uma diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito de todos os cidadãos.
Sim.
Todo mundo tem o direito de manifestar suas opiniões, suas crenças, críticas e pensamentos. Todo mundo tem direito, ok? Tem direito. A sociedade tem esse direito, os cidadãos têm esse direito. E isso protege a pluralidade de vozes de uma sociedade democrática. Ou seja, a sociedade não é só feita por mim que penso A, nem você que pensa B. Se todo mundo pensasse A, não tinha pluralidade. Então,
isso.
A sociedade é feita por mim que penso A, você que pensa B, ele que pensa C. E todos nós juntos podemos nos manifestar e nos respeitar. O problema é que a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil.
Sim.
Em outros países é diferente.
Mas no Brasil ela
não
é
absoluta. No Brasil existem responsabilidades quando a manifestação da opinião viola direitos de terceiros. É aquela coisa, a minha liberdade termina quando a sua começa.
Então, é aquele jargão antigo.
Se a minha fala, se a minha opinião, a minha expressão da minha opinião está violando um outro ser humano, a dignidade do outro, eu tenho que arcar com as consequências da lei. Né? Então, assim, a liberdade de expressão não dá o direito à pessoa a cometer crime de opinião, que existe, né? Crimes contra a honra, incitação à violência, discriminação. Quando você pratica a discriminação, você pode praticar discriminação racial, a discriminação contra trans, contra LGBT, que é PN+, de maneira só de falar.
Isso.
Entendeu? Então, isso aí é crime.
Sim.
Então, as pessoas estão sujeitas aos rigores da lei.
Isso.
Então, a liberdade de expressão no Brasil,
não,
ela
é
tem o limite da lei.
Tem limite
da... A liberdade de imprensa também tem limites, mas ela é baseada no exercício do jornalismo e dos meios de comunicação. E ela é baseada na investigação, na apuração de fatos, na elaboração de perguntas, publicação de informação de interesse público e fiscalizar o poder sem censura ou intimidação, porque tem também muita gente que usa a lei para intimidar a imprensa.
Sim, sim. Isso existe.
Isso existe.
Sueli, eu queria voltar um pouquinho falando da IA, que eu tinha algo que eu queria falar, né? Porque a gente sabe que o impacto da distorção dessas mensagens, né? Eu estou falando de fake news, né? Que é uma brutal de desinformação. Aproveitando que nós estamos no ano de eleição, né? E que a disseminação de fake news já explora ferramentas como a inteligência artificial. Já está. Podem influenciar eleitores e especialistas se preocupam com isso, porque já estão usando. Né?
Exatamente, mas assim, os tribunais eleitorais, né, o Superior Tribunal Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral também já elaborou regras com relação a isso. Né? Mas isso continua sendo preocupante, porque...
As pessoas compartilham.
Não é só isso. E além das pessoas compartilharem, que é uma coisa que fica difícil do poder público
Sim.
atuar,
Sim.
né, porque isso acontece... dentro do celular das pessoas,
Sim.
de todas as pessoas, mas assim, a origem, né, de onde ela parte, é mais fácil de detectar.
Sim.
Então, assim, a legislação eleitoral também está atenta a isso, para tentar, pelo menos, mitigar os danos, porque não tem como você impedir, porque é muito difícil, porque é uma coisa nova, é uma coisa que recente. Então, claro que eles estão fazendo... regras para mitigar os danos que isso podem, que essa utilização, essa má utilização das IAs nas eleições podem causar.
Pode causar.
Mas que vão haver danos, que vai haver danos, vai.
E nessa era da tecnologia, também vivemos a era dos haters, né?
Sim.
Que são os discursos de ódio, pessoas que criticam, usam a internet para criticar, né, com mensagens destrutivas, agressivas, incitação, como você falou anteriormente, à violência, isso para ter atenção, visibilidade,
é.
Né, porque, como você diz, que as pessoas chamam atenção, chamam atenção, mas os discursos de ódio, que está na liberdade de expressão, são protegidos pela lei, né?
Não, os discursos de ódio não são protegidos.
Não, são protegidos pela lei, não. A liberdade de expressão é protegida pela lei, mas os discursos de ódio não.
Não,
eu quis falar isso.
Exatamente.
Os discursos de ódio não.
Os discursos
então,
de ódio não são protegidos
crimes,
pela lei.
E as pessoas,
crimes.
Quem pratica, vai responder.
Exatamente, as pessoas que praticam
que a lei tá
têm
aí.
Que responder. Por quê? Assim,
troquei as bolas.
Porque o ódio, ele sempre existiu. Sempre existiu na humanidade. Né? Ele sempre existiu. Só que agora ele está potencializado.
Pela tecnologia, facilidade.
Entendeu? Então, assim, você lidar com os haters é muito difícil. É muito difícil. Então, você estava me falando antes da gente entrar no estúdio sobre as celebridades que são atacadas.
Meu Deus, eu vejo,
né?
Aí.
Mas as celebridades, elas sempre foram perseguidas
sempre.
Pelos seus fãs, pelos seus
sempre.
Haters. Então, assim, o que acontece hoje é que realmente você está mais exposto. Está mais exposto.
Potencializou.
E a gente ainda não descobriu uma maneira, a sociedade ainda não descobriu uma maneira eficaz de lidar com isso. Mas isso.
Eu acredito
ser que a gente consiga. Eu sou uma pessoa otimista.
Eu sou. E eu acho que a tecnologia avançou tanto que eu acredito que vão conseguir mecanismos de bloquear imediatamente quando for um discurso de ódio, né, que não vai... No popular, os haters não se criam. Quem é hater não se cria.
Assim, as redes sociais não são inimigas. Eu gosto
isso.
muito de falar
Também.
Isso. Ao contrário, eu sou fã das redes sociais.
É uma ferramenta fantástica.
E sou uma utilizadora
Também.
Bastante assídua das redes sociais. Mas a rede social exige consciência. Como tudo, né? Então, as plataformas democratizaram a comunicação, mas, e elas deram voz a mais pessoas.
Isso,
então, isso é bom.
Isso
mas
é bom.
Também é ruim, porque deram voz às pessoas, a todas as pessoas, mas alcance não significa credibilidade.
Nem todo
Às
mundo
vezes,
tem,
uma pessoa que tem muito
tem
alcance
ética.
Não tem credibilidade.
Isso.
Né? E todo cidadão hoje também tem responsabilidade, porque é um distribuidor de informação. Como, ele, como eu falei antes.
Perfeito.
Todo cidadão tem responsabilidade no que ele está compartilhando.
Por isso que não podemos...
Cuidado com o que você compartilha.
Exatamente.
Você vê aí nos escândalos que a gente está vivendo agora, do escândalo do Banco Master, sim, sim. Que os celulares foram apreendidos, sim, sim. E dentro desses celulares, minha filha, está saindo, é coisa.
Eu sei.
Cada vez que você puxa uma pena, sai uma galinha. Entendeu? E é isso, entendeu? E eu fico sempre pensando assim... Quando eu coloco as coisas, quando eu estou conversando com as pessoas no celular, eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo e com o que eu falo,
com
que eu
certeza.
Gravo. Porque eu digo assim, ai, será que se algum dia eu tiver numa CPI e prender meu celular, será que eu vou encontrar aqui dentro? Eu sempre penso nisso e por isso não armazeno pornografia,
nada.
Não armazeno, não faço nudes. Outro dia alguém falou assim, ah, se publicarem, se roubarem seu celular e ameaçarem de publicar suas fotos íntimas, eu digo, não existem
também
fotos íntimas no meu celular.
Não.
Vai ter foto íntima da minha celular, são fotos da minha família, das minhas filhas, do meu cachorro, que na cachorro eu não tenho, mas no meu gato, entendeu? Enfim.
Pronto. Isso.
Vai ter essas fotos, minha mãe.
Isso.
Vai ter essas
mas,
fotos.
Comigo
mas não
também
vai ter
a mesma
foto comprometedora.
Isso. Entendeu? Vamos ter cuidado.
É.
Sueli, temos que encerrar. Oh, porque vem a Heloísa Braga em rede, mas foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez.
E eu que agradeço.
E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai ter a presença da secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude. Fiquem com Deus e até amanhã.
Até amanhã.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal Sonhar FM A Voz das Mulheres. Amor. Produção e apresentação: Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer com quem eu faça calor. Esse querer. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. E canta mais docemente.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, muito bom dia, como é bom ter você aqui através da Rede Excelsior de Comunicação para mais um programa Passaporte, através da nossa Excelsior FM, através da nossa Cardeal FM e também através do YouTube. Entre lá nas nossas redes sociais, Rede Excelsior ao vivo, porque hoje eu converso com uma amiga querida, uma profissional pela qual eu tenho a maior admiração. É uma guia de turismo tarimbada, experiente, que guia pelo Brasil, que guia por esse mundo afora, credenciada a fazer da sua viagem uma viagem singular. Rosa Pellegrino, bom dia, querida! Que prazer ter você aqui, Rosa! Eu botei como no tema do programa de hoje a diferença que faz numa viagem você ter a companhia, você ser guiada por um guia de turismo com um profissional credenciado, com a experiência que você tem. Que prazer conversar com você no programa de hoje. Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Obrigada sempre por tanto carinho. Duas fluminenses soteropolitanas, Gil.
É verdade. Rosa, quanto tempo como guia de turismo? Conta pra gente, conta um pouco para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua trajetória.
Eu comecei, na realidade, eu entrei no turismo por causa da natação. Eu nadava. E meu técnico, ele começou, Rosa, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Então, eu comecei a fazer inscrição, comecei depois com as viagens. Rosa, providencia isso, aquilo. E do regional, interestadual, nós fomos para o internacional. E aí comecei e foi aí que eu vi, apesar de providenciar tudo, ônibus, eu cheguei a levar dois ônibus para o Piauí para a gente nadar. Quando eu lembro disso, eu falei assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso?
Que ousadia!
Que ousadia naquela
época. Mas um bom guia de turismo tem que ter ousadia, né? Tem que ter essa mistura entre o equilíbrio, a loucura e a praticidade, a rotina do turismo, né?
E aí comecei com a natação, meu técnico, daí foi cada vez mais e mais. E uma vez uma agência no Rio, um japonês, me chamou, que ele queria, que ele sabia que eu andava com vários nadadores aqui em Salvador. E aí ele me chamou para levar um grupo para a Inglaterra. Nós fomos nadar o Mundial, o segundo Mundial na minha vida, em Sheffield, na Inglaterra. E aí, daí pra frente, a Lua foi embora. Não sei.
Parou mais, né? Isso tem quanto tempo? Desculpa perguntar, mais ou menos quanto tempo?
Não, eu cheguei em Salvador a segunda vez em 91. Isso foi em 92, de 92 para frente, aí não parou mais. Porque a primeira vez que eu cheguei em Salvador foi em 81. Depois eu fui embora outra vez. E meu marido, na época, trabalhava na Copene. Então a gente ia e vinha, mas aí fiquei de vez em 91.
Copene, empresa ligada à perfuração de petróleo, né?
Isso, ele era engenheiro mecânico, é.
E aí, muita gente, inclusive de Niterói, do Rio de Janeiro, do sul do país, acabaram mudando definitivamente para Salvador por conta da coisa do petróleo, né? Porque aqui tinham grandes empresas que cercavam a Petrobras com bombas, com manutenção, Braskip, Copene, eu conheço um monte de gente que veio e não voltou.
Na época, quando nós chegamos aqui, chamavam aqui a Pituba, que eu moro, até